Olá, eu sou Amanda Figueira e esse é o podcast Sagrada Ciranda. Nesse mês de maio, inspirada por esse tema maternidade, eu senti de trazer para as nossas rodas de conversas mulheres que vivem a maternidade em suas vidas pessoais, como mães, mas que também vivem esse tema através do seu próprio ofício, do seu trabalho. A gente vai falar aqui, durante esse mês, de temas que são necessários e importantes para a gente poder falar, desmistificando um pouco a maternidade, trazendo um pouco de realidade, sem perder a sensibilidade, desromantizando aquilo que precisa ser desromantizado, mas também trazendo leveza e sensibilidade. E essas mulheres que eu convidei dialogam exatamente nesses temas e dessa forma, trazendo seriedade, competência, mas sempre de uma forma sensível e amorosa. Nesse primeiro episódio, eu abro aqui com toda a honra do mundo, trazendo Diana Schneider, enfermeira obstétrica, parteira, que eu chamo aqui carinhosamente de fada bruxa do sagrado feminino. Diana faz um trabalho lindo, ancorando vidas que chegam à Terra. E a gente vai ter um bate-papo muito especial, que vocês vão ouvir, onde a gente vai falar da visão de ver a gestação, o parto, o processo de maternidade como um portal iniciático, né? Como um grande divisor de águas de transformação. Então, podem se achegar e vem com a gente se andar. E fiquem ligados que esse mês, toda semana, a gente vai estar trazendo uma mulher especial para falar desse tema que é tão especial e tão importante para todas nós. Sejam muito bem-vindos, se deleitem aqui com o nosso podcast. Pode se chegar e vem com a gente se andar, Dida, a palavra é toda sua.
Ai, que delícia chegar aqui, Amanda. Sim, maravilhoso dessa ciranda. E estou muito feliz pelo convite de poder estar aqui diante de você, essa mulher que admiro tanto, que pude acompanhar desde a estreia da maternidade até a última barrigada.
Sim. Você tem um simbolismo tão grande, né? Porque Dida chegou na minha vida antes de eu engravidar, nessas sincronicidades da vida. Uma vez um amigo do meu marido falou do parto da filha dele e falou, olha, ela teve uma mulher, que ele não entendia muito bem qual era o papel, né? Uma mulher que estava ali ancorando ela no parto, uma figura muito forte, muito incrível. E aí eu lembrei da Amanda, passa esse contato para Amanda para quando vocês engravidarem. E aí eu guardei esse contato seu e depois várias sincronicidades, né? Você era prima de um amigo e um monte de coisas assim. Eu falei, gente, era para chegar na minha vida. Então você é essa fada bruxa mesmo do Sagrado Feminino que tocou na minha alma antes de eu te conhecer. É assim mesmo, né? E muito bonito esse nosso encontro. Hoje eu queria muito, quando eu pensei na Sagrada, você foi um dos primeiros nomes que vieram na minha cabeça, pensando em gestação e parto como portal, e aí eu não poderia deixar de te convidar, porque você esteve comigo, né, nos meus processos, desde a minha primeira gestação, acompanhando todos os meus partos, e a gestação foi, né, um grande divisor de águas, né, desde a primeira gestação. A maternidade trouxe isso como um portal. E a sua forma de trabalho, Dida, embora você tenha todo esse lugar da ciência, né, da enfermeira obstétrica competentíssima que você é, você consegue extrapolar esse lugar para ter um olhar para além, né, desse campo sutil, do que é essa gestação, do que é o processo de parto, o nascimento da mãe, né, junto com esse bebê. Então, queria te ouvir e te fazer também reverberar para outras mulheres te ouvirem, né, que estão aqui e que às vezes não compreendem bem esse lugar, né, do que você pode trazer de informação e contribuição com tanta riqueza que você tem, que você carrega aí dentro dessa tua caixinha aí de Pandora.
Ai, Amanda, te agradeço muito pela oportunidade de estar trazendo esse verbo. Fico, né, me sinto honrada e te honro também, porque eu acho que o nosso encontro foi um reencontro, sem dúvida nenhuma, né? Eu
Sim.
brinco que a gente está no parto que a gente deve estar, a gente está no lugar onde a gente deve estar, porque alguma coisa tem para aprender, para escutar, para relembrar. E eu vejo muito a gestação e o parto como uma grande escola iniciática, onde a mulher é convidada a fazer um mergulho muito profundo nesse avesso do próprio umbigo. Então, tem um quê profundo de resgate da ancestralidade, de resgate de saberes adormecidos que a gestação desperta novamente. E aí é muito. Acontece quando a gente tem a oportunidade dessa escuta tão profunda que é mergulhar para ir buscar um bebê e se deparar com um universo cheio de informações, cheio de resgates, cheio de transformações possíveis para a existência firme dessa ponta de lança que chega no mundo através, né, da mulher, através de vocês, através de uma gestação, né? Porque a gente é a ponta de lança de uma geração, né? A gente é a ponta de lança da nossa história ancestral. Então, eu vejo muito, né? E agora, então, que eu tô parteira, peregrina, que eu pude beber muito da fonte da parteria peruana, já amava a parteria mexicana, a parteria colombiana, né? E poder olhar essas mulheres que têm um legado, que são patrimônios da humanidade, né? Nesse último ano eu viajei para pesquisar mesmo e para estar junto e para estar vivenciando uma história com parteiras tradicionais nesses lugares, né? E é de uma visão tão linda. Essa potência, né, esse descortinar da matéria e entender que no creio em las brujas, pero que las hay, las hay. Isso, assim. E uma das coisas mais fantásticas, Amanda, eu tô aqui, eu tenho 37 anos, né? Acompanho o parto desde os 15 anos de idade e já acompanhei mais de 1.200 nascimentos, assim, tem muita mulher no meu campo, na minha história, na minha vida, e poder ter bebido da fonte da parteria tradicional me resgatou em essência,
Que
porque a
lindo.
ciência, em algum lado, ela é extremamente importante. Mas falta alguma coisa para além de ser baseada em evidência, sabe? Pelo menos essa é a minha verdade, assim. E uma das coisas mais fantásticas que eu pude escutar dentro dessa pesquisa que eu fiz no ano passado foi que o útero, ele é a representação da nossa mãe, da nossa própria mãe ou da nossa mãe interna, né? E o parto, ele nada mais é do que um diálogo profundo desse encontro visceral com a nossa mãe.
Nossa, que lindo. É muito bonito, né, esse lugar da representação da mãe, né, do útero, né, desse encontro com o útero. Tem um estudo mesmo, né, que traz isso, que fala disso. E aí, trazendo um pouquinho do olhar da terapia sistêmica, né, a gente carrega na gente, no nosso útero, a nossa mãe, a nossa avó, a nossa bisavó, né? Toda a nossa ancestralidade, né? Carregar, honrar e poder compreender o tamanho disso, né? Poder compreender esse resgate ancestral que você fala, né? E muitas vezes, né? Eu venho do Rio, né? Da capital, a gente morei lá a minha vida inteira, agora que vim para o interior, enfim. tenho, às vezes, uma. Eu sinto que tem um. Até um preconceito, né? Como se as mulheres da cidade, né? As mulheres, elas precisam usar a tecnologia e, né, essa tecnologia avançada, essa tecnologia, né, que traz agora da ciência, que a gente precisa honrar, sim, né? A gente sabe disso, mas fica, é como se fosse ou é uma coisa ou é outra coisa, né? E essa separação, eu acho que faz a mulher perder grandes oportunidades, né? Porque eu era uma dessas mulheres que eu não tinha acesso a todas as minhas amigas, e eu nasci, inclusive, né, de cesárea agendada, todo aquele protocolo médico que distancia, né, esse lugar do protagonismo da mulher. E por algum motivo, eu acho que tem esse lugar, né, por isso que eu falo desse portal mesmo, né, que eu fui sendo encaminhada para esse lugar de poder me comunicar com a minha ancestralidade, com essa potência dessa natureza, com esse lugar. E não à toa, foi a partir daí também que eu pude me reconectar com a minha mãe, que minha mãe faleceu, eu tinha 16 anos, mas foi a partir desse momento em que eu pude me reconectar, onde eu pude conseguir, deixar cair esses julgamentos e honrar a minha ancestralidade, né? Então eu sinto que às vezes a gente perde essas oportunidades. Então eu queria que você falasse um pouquinho, Dida, para a mulher que está nos ouvindo, desses grandes centros e que às vezes não entende esse lugar, né, dessa parteria mais tradicional, como que funciona o seu trabalho e como que a gente pode ter esse lugar ancestral, esse lugar dessa potência do feminino, com esse embasamento, né? Eu vivi isso com você, a gente sabe o quanto é incrível, mas a gente tem que compreender esse lugar do que é além, né? Que a ciência ela traz, sim, mas ela perde um pouco, né? Essa consciência que a gente tem, né? Do que é o nível de consciência mesmo, acaba que fica muito menor, né? A gente fica na periferia muitas vezes, né? Então, como que você consegue trazer isso, assim, né? Desse estudo que você faz, da sua experiência. Precisa ir para o mato? É Haribo? Vai para, né? Como é que funciona? Porque acho que as mulheres muitas vezes têm esse preconceito e esse medo, né? Então, para eu ter um parto natural, eu preciso virar hippie, né? Assim, eu preciso ir
Não.
virar uma índia? Me conta, Dida, fala para gente.
Não, é um convite muito ao autoconhecimento, é dançar ciranda com as sombras que carrega a dor e a delícia de ser quem se é, né? A gente não precisa. Assim, eu recomendo abraçar uma árvore, né? Não é essa bandeira do parto natural, do parto humanizado. Eu adoro uma cesariana bem indicada. Não tem isso, mas assim, é olhar para a oportunidade que a vida está dando quando você engoliu uma lua, engoliu um bebê. E esse bebê atravessou a sua estrada e ele está pedindo para que você olhe para o avesso do seu umbigo, porque é sobre isso. Eu digo que a gestação é uma escola iniciática porque ela te traz para dentro. Às vezes é naquele momento que vem os grandes estalos da vida. Será que eu quero para minha vida? O que que eu quero para a vida do meu filho? O que que eu quero para a vida da minha comunidade, do meu país, do meu bairro, do meu planeta? Será que esse estilo de vida condiz com aquilo que a minha essência acredita? E aí a pessoa começa a escutar a essência muito mais do que as caixinhas que a gente foi entrando ao longo da nossa existência. Por isso que é tão profundo quando a gente tem uma qualidade de pré-natal que mergulha nas subjetividades para além dos óbvios, para além do, tá bom, entrou, vai ter que sair. Realmente, entrou, vai ter que sair. Mas vamos sair por onde, né? Qual é a qualidade de presença que eu quero exercer na minha vida quando eu me vejo um veículo de outro ser que está chegando através de mim, que escolheu chegar, né, nessa condição de mãe, de presença feminina, de presença masculina, porque a gente tem dos dois mesmo, né, nessa teia da vida. E essa união de mãe, de pai, de sol e de lua, de masculino e de feminino, é a semente, né? É a semente que carrega isso. Então, poder mergulhar e ir nas sombras, ir nos medos, nas provocações, das inquietudes que você escuta e muitas vezes não tem voz para botar para fora, é seguro sentir, é seguro escutar o que essa gestação está trazendo. E aí a gente descobre que a nossa intuição, ela mora na ancestralidade de todo mundo que atravessou a vida para que hoje você estivesse aqui gestando outra vida, para que hoje você estivesse aqui como uma árvore, dando espaço para que um brotinho possa chegar, porque a inteligência das árvores fala sobre isso, a natureza fala com a gente o tempo inteiro, e tem uma sabedoria dentro da escola, né, de Hermes Trismegistos, que é o micro tá dentro do macro, né?
Nossa.
O pequeno tem toda aquela potência do que tem o grande. E que para uma árvore crescer, às vezes a maior precisa dar espaço e ela morre, sabe? E morrer é transformar, não necessariamente morrer fisicamente, apesar do que todo mundo sabe que vai um dia.
Sim.
E acho que uma das primeiras coisas mais impactantes, inclusive na transição da vida, é estar pactuado com essa transformação da morte. Porque para um bebê nascer, e aí vem outra coisa muito linda que eu escutei e que eu levei, escutei da parteria tradicional peruana, sobre a história da autorresponsabilidade em querer nascer. Né? Então, um dos pontos mais importantes que tiram um tanto de peso da tal da culpa materna é realmente olhar para o bebê como um ser autorresponsável em querer nascer. Porque a gente não vai poder respirar pelo bebê. Ele precisa querer respirar para sobreviver. Sabe? Ele vai precisar buscar o alimento, o peito. E ele vai precisar digerir isso. A gente não vai poder fazer isso por ele.
Sim.
Então, tem um lugar tão importante de dissociar também a individualidade tão misturada entre criador e criatura desse serzinho neném, que é um futuro ser humaninho, adulto, adolescente, velhinho, que vai passar pela vida no tempo que for.
Sim.
Então, olhar para esse ser como um ser pessoa que está chegando. E que a gente pode trazer de encantamento para a recepção desse serzinho, enquanto mãe, enquanto guardiã dessa vida durante a gestação e na maternidade? Né?
Nossa,
É
muito,
muito.
muito lindo isso, né? Muito profundo, Dida. Você está falando isso e eu estou me dando conta que uma das coisas que eu, a ficha cada vez cai mais, né? Que uma das coisas que a maternidade traz para a gente o tempo todo e que é muito difícil para a gente reconhecer é isso, né? Que é essa separação nossa, né? Que os nossos filhos, eles não são. Como a gente é. Eles são seres, né? São indivíduos que vão ter ali a forma, o temperamento, as escolhas. E isso acontece desde o início. Então, a gente tem uma. Acho que tem uma coisa que é essa frustração de que a ausência do controle, porque a gente tem a ilusão a vida toda de que a gente controla, né? As coisas. E acho que quando chega um bebê, e antes dele nascer, exatamente isso, desde do momento da gestação, a gente consegue ali perceber esse lugar, né? De que são duas vidas que pulsam ali, né? Então, a gente poder se dar conta disso é incrível, porque não vai ser exatamente como a gente imagina que é. Na verdade, eu acho que não é mesmo, né? E poder aceitar isso, né? Poder reconhecer esse lugar de que tem ali uma outra alma, né, que tá ali
Perfeito.
e que vai se desenvolver do jeito dele. E isso traz pra gente no início, né, quando eu atendo mulheres que estão no puerpério, esse lugar de que não vai ser como a gente imaginava, porque a gente idealiza, né, o filho como ele vai ser. E aí eu acho que para mim, enquanto mãe, esse é um dos maiores conflitos até hoje, assim. E aí eu paro e falo: "Amanda, Aceita. É assim. Cada, ainda são três, né? Então são três aqui, cada um de uma maneira. Porque a gente tem essa ilusão, né? De que a gente vai fazer de um jeito e aí a gente se mistura, né? Com os nossos filhos e com os nossos desejos e com as nossas projeções. Então isso é muito bonito, essa autorresponsabilidade, né? Desse processo deles, né? Acho que desde a gestação, né? Porque cada gestação é única e eles se comportam.
Essa é a grande escola, Amanda. É
Né?
olhar para os nossos filhos como um professorzinho, professorinha que está chegando, um mestre dos magos, que chegou ali para trazer isso, né? Porque a única certeza que a gente tem é que vai ser diferente daquilo que a
Sim.
gente pode imaginar. Essa é a única certeza. Porque é novo e poder se surpreender com quem chega, né? Até a pauta, né, do tal do amor materno, né, o mito do amor materno, que na verdade acaba encarcerando a maternidade numa caixa muito desafiadora, porque se sente obrigada a amar aquele serzinho desde o momento que você engravida, e muitas vezes isso não acontece, né?
É uma
Então, eu gosto de
construção,
falar
né?
isso para tirar o peso. É uma construção, você vai se apaixonar por aquele serzinho que vai a você. E que no início talvez seja desafiador. E tem uma série de questões hormonais que, inclusive, dão liga a essa relação, porque é sobre com o outro. E quando você se relaciona nessa intensidade, que é a maternidade num puerpério, né? Você, na verdade, está se relacionando com você também,
Sim,
né? Com os
sim.
seus limites, com as suas superações, com as suas descobertas, tudo isso através de um pequeno ser cheio de dobrinhas que
É.
vai sendo criada a partir do momento que ele se alimenta de você,
Sim.
sabe? Porque é isso, né? É um pequeno notável que se alimenta de você, se alimenta do leite que você gera, se alimenta, do colo que você oferece, se alimenta da relação que vocês vão construir. E aí vem o amor químico, vem o amor como causa, vem o amor, como romance, vem tantas facetas desse, né, dessa poção mágica que é o amor. Que se a gente ficar presa naquilo que colocaram a gente enquanto sociedade, fica muito limitado. Fica
Sim.
muito. E vai amar diferente cada filho, porque cada um é de um jeitinho. Amor
Exatamente.
é um sentimento indivisível, né, Amanda?
Sim.
Eu só tenho um. E conta aí dessa experiência de amar. Isso eu queria escutar, assim, né? Como é que é a relação e o amor quando a gente tem três filhos tão diferentes?
É, eu acho que cai exatamente
O
nisso, a gente
primeiro tem uma
precisa.
fatia diferente, não tem?
Tem. Acho que a gente desconstrói muita coisa também, né? Quando a gente tem mais de um filho. Porque eu acho que eu sempre brinco, eu falo que eu sempre fui uma mãe perfeita até ter o meu primeiro filho. Porque eu idealizava muita coisa, né? Eu idealizava muita coisa, principalmente quando eu falo desse resgate com a minha ancestralidade, tinha um lugar de muito julgamento, né? Então eu vou fazer muito melhor do que a minha mãe, né? Porque eu vou fazer assim, e aí a gente estuda várias técnicas e várias metodologias, e quando a gente vai olhar, né, e ver que na verdade o buraco é muito mais embaixo, né? Ali é exatamente isso. Quando a gente quando a gente lida com a maternidade, acho que a gente lida diretamente com as nossas sombras, né? Então, o primeiro filho, ele veio muito. Eu acho que eu tinha, foi um momento de desconstrução. Eu sim, eu tive um despertar, foi um portal iniciático para mim. Mas eu tinha ainda muita arrogância, né? A constelação familiar, ela usa bastante esse termo da arrogância, né? De que eu vou fazer diferente, eu vou ser uma mãe muito melhor, muito mais maravilhosa. E depois eu fui percebendo o quanto isso era opressor comigo, né? Com a minha ancestralidade e com as outras mulheres, né? Com as manas que estavam ali em volta. Porque se eu crio essa expectativa de que a minha maternagem é a maternagem melhor, eu estou oprimindo todo o resto, né? E eu não tinha noção o quanto isso era, o quanto isso era opressor e nocivo, né? E eu fui me reconstruindo. Só que essa reconstrução, ela veio sim com o segundo filho. Porque eu lembro que eu falava assim: não, eu não vou, eu vou trabalhar com disciplina positiva, eu nunca vou gritar, né? Essas idealizações, né? Porque a gente é luz e é sombra, né? Então, eu lembro que quando o segundo filho nasceu e o primeiro estava naquela loucura, né, de chamar atenção, ele estava numa fase muito difícil. Eu dei meu primeiro grito com ele. E eu aquele grito, ele gritou, foi um grito para ele e acho que para minha própria criança interna, porque eu fiquei muito ferida, muito machucada, porque o que que eu estava fazendo? E eu acho que ali, e num processo terapêutico muito bonito, eu pude humanizar minha relação com os meus filhos também. Porque imagina, uma mãe que nunca vai, de alguma maneira, perder o controle, né? No sentido de, não é ficar louca, nada disso, mas de poder dizer, eu também sinto raiva, eu também me irrito, eu também me ressinto. Porque quando a gente cria essas expectativas, a minha idealização de mãe era uma mãe perfeita. Como é que eu ia ensinar o meu filho a ter recurso a também ser imperfeito? A ele também lidar com a sombra dele. Mas foi uma desconstrução muito grande. Então, esse segundo filho trouxe para mim essa possibilidade de humanizar a minha maternidade, né? E a terceira filha foi essa menina que veio chancelar esse processo do sagrado feminino, né? E também foi um momento de desconstrução, né? O primeiro parto, você sabe muito bem, foi um parto totalmente natural, mas foi hospitalar. Eu cheguei no hospital para parir, literalmente. O segundo, a gente bancou esse parto domiciliar, que foi uma experiência maravilhosa. E no terceiro, que eu estava super achando, jogo ganho, né? Já pari dois, já, né? Eu sei de tudo, tá tudo certo. Vem a natureza mais uma vez mostrar, e a história da Maia, que era, né, a terceira filha, assim, não, não vai ser essa história. Então, né, com 41 semanas, a partir do diagnóstico da oligodraminia, a gente foi para uma cesárea de emergência, né, Dida? Em 20 minutos, a equipe chegou para ancorar essa chegada. E que eu chorei por um mês por essa questão de projeção, né, do que é melhor. E depois eu fui compreender. O melhor parto é aquele parto possível, né? A minha filha, a história dela era aquela. Então, acho que o que vem para mim é que cada filho, de alguma maneira, mostra para a gente esse lugar do não controle. Eu acho que isso é muito forte, assim, que vem para mim, sabe? E eu consigo olhar, e às vezes eu penso nisso, eu falo, gente, como é que é, né? Esse meu amor para cada um, como é que é isso? Realmente não é, a gente é uma mãe para cada filho, né? Não é igual, eu não amo todo mundo igual, eu amo cada um, né, à sua maneira, né? A relação é construída de acordo com a individualidade, né? Quando você traz essa coisa de que a criança traz a possibilidade de ser um professor, eu lembro de uma coisa que a minha mestra, uma das minhas mestras, né, Inês Gaia, lá de Portugal, ela fala, que é o seguinte: se a Terra ela é o nosso planeta escola, a sala de aula está dentro da nossa família, né? É isso, né? É onde a gente aprende mais. E para mim, construir a minha família, né? Eu venho de uma família de origem, mas quando eu construo a minha família nuclear, eu estou ali construindo uma nova sementinha, né, desse sistema todo. Foi um grande boom para mim, foi uma grande transformação e mudança, né, Dida? Acho que você vê isso acontecer o tempo inteiro, né? No seu trabalho, quando você conduz o processo de pré-natal e o processo de parto, né? Como um processo de transformação, né? De construção. Me chama muita atenção, eu queria trazer aqui para você essa reflexão, você contribuir, é que a gente está numa sociedade onde a gente está muito preocupado em comemorar, e que eu acho que celebrar é sempre muito importante, mas eu acho que a gente às vezes perde a potência do que é gestar e do que é parir. Né? Porque a gente fica num lugar de, então tá, vamos fazer o chá de revelação, vamos fazer o chá de bebê. Eu fiz chá de bebê, não tenho nada contra celebrar, mas eu digo que a gente pode ir para além, né? Esse convite, né, da gente poder observar esse processo e viver esse processo, né? Tanto da gestação quanto do parto, porque senão a gente fica. Eu lembro que nas minhas consultas com você, você falava muito desse lugar do Desse, fica na gruta, né? Vive aquele momento ali, vocês três. É muito importante. Você falava da biota, né? Do bebê com dos pais e tal.
E eu consegui seguir bem isso a linha no, nos dois primeiros. No, na terceira foi diferente. Acho que eu precisava também de rede, então a minha casa estava mais cheia. Mas você traz um pouco dessa reflexão sobre esse momento, né? Sobre esse momento de viver gestação e parto como um processo único. E é único mesmo, né? Porque para cada filho é de uma maneira. Como é que você faz esse convite, Dida? Como é que você vê isso? Para quem está ouvindo a gente, está pensando em engravidar, ou está grávida, ou enfim, o que que você traz dessa reflexão de viver esse processo? A gente está muito na performance e no resultado, né? Então a gente está lá já com o bebê nasceu. Já estou pensando no quartinho do bebê quando eu estou com um mês de gestação. Mas e viver esse processo? Como é que você traz isso para a mulher que está ouvindo a gente?
Muito bom poder, né, tá trazendo essa reflexão. Muito bom te escutar, Amanda. Assim, foi maravilhoso poder escutar você falar um pouco sobre a sua relação de mãe com cada filho e com cada processo, de maneira tão, tão verdadeira, assim. É muito, muito bom. E é sobre ser verdadeira, né? A verdade é essa. A verdade seja dita.
Sim.
Acho que, infelizmente, na nossa sociedade, nessa cultura do parto, que virou um produto, né? Virou um produto. Parto humanizado hoje é um produto, dependendo do lugar onde você mora, um produto caro, inclusive,
Sim.
e que desconecta a gente da escuta, né? Como eu falei sobre a autorresponsabilidade do bebê querer nascer, eu acho que a mulher tem que estar o tempo inteiro entendendo, internalizando que quem vai parir é ela. Quem está gestando é ela. E aonde essa dança está levando é um lugar muito pessoal e intransferível, que se a gente coloca, por exemplo, o medo do parto normal na dor, que é uma vírgula de toda a extensão de alma que, né, dessa dança tão profunda de trazer. De trazer essa vida ao mundo, de se permitir ser vulnerável na sua maior potência, e parir uma criança. E se a gente fica ali só, ah, estou com medo da dor, da dor, da dor. Acolhe essa dor. É seguro sentir. Ninguém vai morrer de dor de parto. Ninguém vai morrer de dor de parto. E entre contração e intervalo, foca no intervalo, mas não coloca toda essa experiência em uma vírgula, em uma bolinha, em um pontinho da potência que é atravessar esses portais para trazer uma vida. Sabe? É tão mais profundo do que só pensar na dor física, aonde essa dor física está te levando? Porque às vezes é sobre existir, e existir dói muitas vezes.
Sim.
Então, é um lugar muito profundo. E aí, outra coisa que eu me deparo muito, né? Eu sou facilitadora da Roda das Sementeiras. Você foi integrante de uma roda ainda quando não tinha nem esse nome. E como que a gente constrói uma gestação possível para chegar no parto ideal dentro daquilo que foi possível, desconstruindo a história da via de nascimento? Porque, de repente, você tem ali um processo inteiro, meses de gestação, horas de parto, e por alguma razão esse parto vira uma cesariana, essa mulher fica frustrada, e isso me dói muito, porque ela não está honrando a história dela, sabe? Tem um lugar de honrar. Claro que, assim, a gente vive num sistema opressor, a gente tem, as piores taxas em relação a partos violentos no Brasil, em relação a parto cesariana, assim, são taxas altíssimas, sem necessidade, as mulheres são enganadas, né? Então, o sistema dificulta que essa mulher tenha uma boa experiência de parto. Então, é muito cruel também você oferecer isso para uma camada da população que pode comprar isso, aí vira o parto produto, né? Então, eu acho que essa é uma revolução e uma pauta das mulheres na busca dessa voz pelos direitos de serem respeitadas. E aí vem a história da autonomia, gestação e parto, um caminho para uma autonomia de investigação, de estudo, não estudo sobre etapas e ciência, mas estudo de você como devorador. mesma. Aonde o seu corpo reside? Aonde está a sua casca? O que que está no seu miolo? Como que você é? Como que você gostaria? Conhece teu colo do útero, conhece teu canal vaginal, conhece as transformações do seu corpo, se toca, sabe? Se ama, se perdoa, porque esse é o caminho mais transformador do melhor parto possível, dentro dessa escuta afinada entre mãe e bebê, nesse binômio tão importante de relacionamento, né? Isso vai trazer um pós-parto muito melhor, uma compreensão, sobre aquilo que às vezes não vão ter palavras dizíveis para a experiência, porque não vai ter, porque é num nível tão superior à palavra que a gente não vai encontrar palavra para contornar a experiência vivida. Então, é um mergulho no escuro, é um mergulho na alma, na essência, na matéria, no encarnar. Que dói, mas dói porque batizaram dessa forma. Porque se a gente fosse recriar, e é possível recriar, o que que você deseja sentir no seu parto? Dá um nome diferente, sabe? Tira a dor do seu caminho, mas acolhe a sua essência. E se sofrer com isso, ok, se acolha. Eu detesto uma frase, eu falo isso em muitos momentos, porque tem uma frase clássica assim desse movimento. Da humanização, né? Quando a gente começa a falar de parto e do parto dos outros, e pimenta no dos outros é refresco, né? Então, dor e sofrimento não precisam caminhar do mesmo lado da moeda, né? Você pode passar pelo seu parto sentindo dor e você pode optar pelo sofrimento. E eu não concordo com isso. Eu não acho que o sofrimento seja uma escolha. E muitas vezes a gente precisa dar uma sofridinha ali no processo. Se a gente lutar contra isso, às vezes fica pior. Mas esse é um tema assim que, ah, então não, então vamos passar, só sente dor. Beleza, essa pode ser uma intenção, não quero sofrer com o meu processo, mas e se o sofrimento vier de frente para você?
Eu
Você
preciso
vai
acolher,
fingir que
né?
acolhe? É você. A contração é sua. Sabe, o sofrimento é teu. Às vezes ele só tá querendo um abracinho, um colinho, um amor. Então, desconstruir isso para caminhar mais leve, com a bagagem mais leve, porque tudo que a gente quer nessa vida é não carregar peso. Então, transforma. E a gente transforma podendo olhar para cada fragmento da nossa própria história. E é por isso que o parto e a gestação e a maternidade, porque eu acho que a gestação e o parto são um protótipo muito fiel da vida. A gente consegue experimentar isso nessa travessia. O que que é a vida? É uma vida dentro de você, é uma vida que se alimenta do mistério e de repente o mistério encarnado acontece e você descobre quem estava dentro de você esse tempo todo. Às vezes, até antes de estar ali dentro de você, essa alminha está vagando. Ela te escolheu, vocês se escolheram. É o bebê perfeito para chegar na sua vida. É a criança perfeita, porque ela tem alguma coisa para te ensinar. Não tenha esse, né, por mais que dentro da constelação, né? Os pais são grandes e as crianças são pequenas. A gente está aqui há mais tempo do que os filhos, mas muitas vezes os filhos vêm ensinar esse olhar novo para a vida.
Com
E tudo que
certeza.
uma criança deseja profundamente é que os seus pais estejam muito bem. Então, trata de cuidar de vocês, né?
Tem uma coisa que é muito simbólica e parece às vezes ser meio óbvia, mas que eu gosto muito de lembrar é: toda vez que a gente vai andar de avião, a gente escuta, né, aquela mensagem do coloque sua máscara primeiro. Eu acho isso tão simbólico, né? E para a maternidade, ontem mesmo eu estava atendendo uma mãe e falando sobre isso, né? Sobre o quanto a gente tem, às vezes, essa responsabilidade que a sociedade inculta também, do amor incondicional, da mãe, e aí a gente, às vezes, esquece da gente. Então, poder olhar para a gente, colocar, né, a nossa máscara de oxigênio, para que a gente possa ajudar os nossos filhos. E isso traz, né? Nós somos os exemplos, né? muitas vezes, e isso faz muita diferença. Então, acho que tem um culto dessa mãe que abre mão de tudo pelos filhos, mas essa mulher, a natureza, ela é muito sábia, né? A natureza precisa desses ciclos, ela precisa da pausa, né? Ela precisa. Então a gente precisa estar olhando para isso também e problematizando isso para tirar esse peso, né? Como você falou, a gente precisa ter uma vida mais leve. E eu acho que é muito importante. A gente não nasceu para ficar no esforço e no peso, né? A natureza não traz, né? A flor não faz força para nascer, a chuva não faz força para cair. É fluido, a natureza é fluida, a gente precisa encontrar essa fluidez para dentro, né? Mas é um desafio, né? Porque tem uma sociedade que inculta um monte de ideias na gente e a gente compra, né? Não tem jeito, mas eu acho que esses marcos, né? Desse tipo de trabalho que você faz, dessa oportunidade que a gente tem, desse resgate ancestral, eu brinco, eu falo que é isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Um podcast, ele, embora seja uma ferramenta tecnológica que está aqui trazendo novidade, se a gente for parar para pensar, é um baita de um resgate ancestral, né? Porque as mulheres, as nossas avós, bisavós, a nossa ancestralidade fazia isso, né? Com a cultura oral. E é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Que vai trazer essa troca da experiência de cada uma, que vai levando para uma, trazendo essa potência, né? Então, é um papo que eu ficaria aqui horas e horas. E
Maravilhosa.
Dida, me fala uma coisa. Você tem uma. Quando você faz o acompanhamento, né? Para quem não conhece ainda o seu trabalho, enfim. Quando você faz o acompanhamento, desde a primeira consulta, assim, óbvio que cada caso é um caso, você, né, vai encontrar uma maneira, mas um fio condutor mesmo entre os atendimentos que você faz, desde quando você recebe no primeiro encontro a gestante, até lá o momento do. Você vai depois fazer essa visita do pós-parto, né? Aquele iniciozinho. Qual que é o fio condutor? Como é que você leva esse processo, sabendo da individualidade, da peculiaridade de cada caso? Qual que é o fio condutor? Como é que é o trabalho da Dida, né? E depois eu quero que a gente fale um pouquinho da Roda da Sementeira também, que agora está online, então você está atendendo mulheres, você está atendendo mulheres do planeta todo.
Do planeta.
Isso é
Em
muito
grande
bonito
maioria
também.
brasileiras, tem portuguesas também, mas muitas brasileiras pelo mundo todo, assim, tá muito bonito.
Sim, isso é
Amanda,
lindo.
o fio condutor, a minha bandeira vem muito de uma frase do Michel Odan, que é um grande mestre que eu tenho, tive o privilégio de fazer aula com ele por muitos anos, pessoalmente, né, nas formações de ecologia do parto e do nascimento, e ele traz na Cientificação do Amor, que é um dos livros que eu mais gosto, que em vez da gente tentar combater a violência no mundo, a gente precisa se questionar em como um ser humano desenvolve a capacidade de amar, né?
Ai, gente.
Então, o amor, ele é uma capacidade. E a gente vai desenvolvendo isso. Então, essa é a bandeira do meu trabalho, assim, é fazer, começando no amor por essas cascas, no auto-amor, que é uma das grandes, dificuldades das mulheres que eu encontro, das mães em geral, é poder botar essa máscara antes, depois dar para o filho, é poder se respeitar e, ao mesmo tempo, agregar quem está junto. Então, eu acho que o fio condutor da minha visão dentro desse atendimento está muito num lugar macio de encontro com esse amor como causa, né? Outra coisa é a leitura do campo, do que aquela mulher está trazendo na sua singularidade plural, porque tem alguém chegando ali que já é a fusão dela com mais outra pessoa, vivendo a individualidade daquele serzinho que está crescendo na barriga, mas a leitura de campo daquilo que aparece no invisível e que eu não sei exatamente como, a gente vai captando e vai conversando sobre o que é importante, né? Então, eu não tenho um roteiro de atendimento, A gente vai construindo a partir desse campo, a partir da necessidade dessa mulher ou dessa família, a partir daquilo que vai pipocando. Você, como terapeuta, bruxa, você sabe que os negócios vêm e você canaliza ali o que que é importante para
Sim.
aquela pessoa,
O
né?
campo fala o tempo todo, a gente que não olha, né?
Sim. Não, total. O campo está ali, o campo. É muito vasto, é muito legítimo, é muito verdadeiro, né? Então, isso é um norte, assim, né? É só você estar aberta a se encantar e escutar como se fosse a primeira vez. Porque, para uma parteira, né, muda a família, mas as questões objetivas são muito parecidas para quem está chegando novo. E você tem que estar o tempo inteiro se esvaziando daquela que já foi, para poder receber com muito maravilhamento aquele ser que acabou de chegar e que está exatamente com dúvidas parecidas. Se a gente for trazer uma condução mais concreta, né? As pessoas têm medo, ah, e a dor do parto? E o parto? E se tiver alguma questão? E como é que vai acontecer? Será que eu vou dar conta de parir? Será que, poxa, na minha família ninguém pariu? Como é que é isso? Então, desconstruir um monte de coisas, muitas vezes parecidas, mas com uma verdade única, porque não existe parto igual ao outro.
Não.
Ninguém vai parir igual a ninguém. Ninguém é igual a você. Então, aí a gente começa a limpar e ver que isso era uma crença, que é um padrão que está acompanhando essa mulher desde o dia que ela nasceu.
Sim.
E o quanto que a gente pega de influência dos nossos pais ainda na gestação. Então, poder dar uma qualidade de gravidez diferenciada, trabalhando com plano de parto emocional, com algo realmente que te dê ferramentas para que. Porque, assim, rótulo e crença a gente vai colocar nos nossos filhos, não se preocupem.
É.
Isso
Sim.
vai acontecer naturalmente. Isso é nadar contra a corrente, né? Se a gente
É.
começa a falar, não, vamos
Aceita que dói menos, né, Dina?
aceita que dói menos. Tem um meme que eu adoro da maternidade, que é uma mulher nadando assim no mar de baba, de tanto cuspe que ela cuspiu para cima e caiu na própria fonte.
Sim.
Quem nunca, né? Quem nunca?
Ah, quem nunca?
Mas poder rir de si mesma é
É.
também uma das ferramentas que eu gosto de trazer, sabe? A palhaçaria é uma medicina, né? Assim,
Sim,
e
com
se
certeza.
não é leve, assim, se não é feliz, não é sustentável. Assim, pelo menos, eu acho que eu tenho. Eu gosto, pelo menos no trabalho, de trazer, de conduzir com leveza, às vezes assuntos bem desafiadores. E assim é o jeito que eu consigo fazer, eu não consigo fazer de outro jeito.
Ai, é tão lindo, Dida. Ai, Dida, que gratidão de ter você, sabe? Que felicidade ter você aqui e ter tido você nesses momentos tão incríveis. E cada mulher, né? São mais de 1.200 partos, gente, olha isso. Então é uma escola, né? Estar com você é aprender muito, assim, é muito incrível esse caminho que você dá no teu trabalho, né, no teu processo de trabalho. Engraçado que você falou essa questão do campo, que o campo fala mesmo, né? E eu, como terapeuta sistêmica, acredito demais nisso. Só que a gente não está atento ao campo, né? A gente fica buscando respostas, sei lá, de fora, né? E o campo está o tempo todo mostrando para gente. Eu lembrei na passagem da Maia, né, da minha terceira filha, foi uma gestação tumultuada, né? A gente já sentia a Maia. Quando eu tive o meu segundo filho, eu já senti a presença da Maia, era muito forte. Racionalmente era uma loucura ter mais filho, né? Nessa vida doida. E eu lembro que eu cheguei a pedir pro meu companheiro, né, pro Léo, fazer uma vasectomia. Quando a gente ia assinar os papéis, eu falei, não, eu tive uma crise de choro na terapia. Não, não, eu quero sim, eu quero, mas o racional não queria, né? Brigando com o emocional. Então a Maia já estava chegando, né? A gente já sabia que ela viria. E aí, quando a gente viveu no processo de gestação, né, a possibilidade de uma síndrome que foi super desafiadora ali para mim, em algum momento a gente precisou pensar e tomar uma decisão, e a gente falou: a gente vai receber essa menina do jeito que ela vier. E ela é perfeita, né? Ela ensinou para a gente sobre fé, sobre confiar no universo, enfim, é um processo muito profundo, né? E você acompanhou muito bem. Mas o campo dizia muita coisa para mim o tempo todo, né? Para eu confiar. Cada exame que a gente fazia, mesmo tendo ali um exame genético, a gente sabia que estava tudo bem, vamos confiar, vamos acreditar. E aí teve a história do. Eu fiz, no, quando ela estava com 20 semanas, uma cerimônia da Kundalini Yoga, que é a chegada da alma da criança, que é linda, uma cerimônia linda. E tem um mantra que é conduzido, né, cantado, muito forte, que é sobre essa força feminina, né? É, Adishakti. É lindo esse mantra, enfim. E a gente fez ali com 20 semanas, seguiu a vida e fomos até o final da gestação. Aconteceu isso, né? Com 41 semanas a gente precisou internar para induzir. No meio da indução, a mamá entrou em sofrimento. A Dida, bruxa, pegou isso na hora e aí a gente entrou para cesárea. E eu entrei muito com ego muito ferido, né? Tem um lugar muito egóico, né? De meu Deus, eu não vou parir a minha filha, enfim. E aí a gente vai se colocando e vai entendendo o nosso tamanho nesse processo, né? E só que a gente entende só depois. E eu lembro quando eu estava entrando na sala de parto, eu tinha fechado com você uma playlist. Só que quando você foi colocar a playlist, o teu telefone acabou a bateria. E aí a anestesista, que eu nunca vi na vida, colocou no aleatório. Não, eu vou botar aqui, eu boto aqui no aleatório uma música. E a primeira música que tocou quando eu tava ali, eu tava sentindo que eu tava entrando numa crise de ansiedade ali, muito, com muito medo daquela cesárea, com muito medo daquela anestesia. E a música que a anestesista colocou no aleatório foi a música do chá de chegada da alma da Maia. Era esse mantra da força feminina. Eu olhei para o meu parceiro, ele olhou para mim e ele falou: "Você tá entendendo? Tá tudo bem, tá tudo bem." Foi uma manifestação do campo ali de uma maneira tão forte, tão incrível, e que a gente às vezes não consegue olhar para isso, né? Então, se eu me emociono até hoje ouvindo isso, assim, essa era a história da Maia, né? A minha história foi a minha história, né? Eu ali eu tava sendo canal, a gente é canal, né, para a chegada deles aqui. Então, essa força me traz todos os dias essa confiança no universo, no que se apresenta, né? Então, a história da Maia foi muito isso. Mesmo com essa história da síndrome, a Maia nunca manifestou nada. Ela é, para mim, ali, todos os dias, um reforço da fé, da cura, do amor, da confiança. E que eu já amava ela do jeito que foi. Isso foi muito forte quando você fala do amor. Mesmo quando a gente decidiu, vamos manter essa gestação e vai ser o que vai ser, eu já amava minha filha do jeito que ela viria, do tempo que ela tivesse conosco, e ela surpreendeu, né? Então, quando a gente entrega e confia, eu acho que a gente tem as respostas do campo do universo. Isso ficou muito emblemático, muito simbólico para mim. E obviamente que ter você ali foi muito importante. Então, assim, a todas as mulheres, eu acho que é muito importante ter essa figura, né? Que é da parteira, que é uma enfermeira obstétrica porreta, mas que traz esse lugar dessa bruxa que tá ali. Você me trouxe muita segurança. Eu tava ali, segurando minha mão, né? Olhando junto com o Léo ali, com meu parceiro. E isso é algo que eu nunca vou conseguir descrever, né? Mas acho que trazer essa potência. Então, me alonguei aqui falando, porque me empolgo quando falo disso. Mas dessa força do campo, do que o campo apresenta para gente, na confiança do que apresenta, né? Essa aceitação de que eu só posso transformar aquilo que eu consigo reconhecer e aceitar em mim, né? Isso é muito forte.
Maravilhosa.
Ai,
Maravilhosa.
Dida! Vai vendo como você me inspira?
Ai, amor, que lindeza te escutar. E é tão bonito, assim, porque realmente a gente tem uma história da sua maternidade. Eu tive presente nos três, né? Assim, então, eu consigo ver toda a transformação e toda a potência que você acessou em cada um, né? De maneiras muito diferentes. Agora, a Maia, né? Maia. Dentro desse mistério que você engoliu, a Maia foi gestada pela sua mãe, né? Porque ela vem de uma linhagem feminina, tem a dor de uma filha que perdeu a mãe aos 16, E aí tem um útero que é a representação disso tudo, que fica com essa cicatriz também. E isso também é honrar a sua mãe,
Muito,
sabe?
muito. Eu olho para minha cicatriz de uma outra maneira. Eu honro esse lugar que durante muito tempo eu julguei, né? É muito forte. É muito lindo, é um lugar de cura, né?
Total. Total, é isso, é ressignificar aquela caixinha das vias sem olhar os entornos, né? E olha quanta potência, quanta coisa linda que a gente pode aprender com cada história, honrando cada história, né? E é sobre isso, é sobre honrar, é sobre se relacionar, é sobre sentir, é sobre existir, que essa história da escola iniciática, da gestação, e do parto e da maternidade acontece, não pode ser diferente disso. Então, o quanto a gente está disponível para fazer esse mergulho é a história que cada uma vai subir na montanha que conseguiu escalar. E às vezes é árduo, às vezes é
Sim.
fácil. Cada um vai saber a montanha, a vista dessa montanha, né?
Sim.
E isso é pessoal e intransferível. Então, honre a sua história, né? Muito mais do que se inspirar na história do outro, né? Que às vezes tem histórias inspiradoras, é quando isso vira uma projeção e uma expectativa de ter igual, não vai ter. A sua história vai ser diferente. Então, vamos fazer essa história até mais bonita, porque ela é sua, né?
Sim. Ai, Dida, que delícia. Agora eu queria que você falasse então da Roda da Sementeira, esse projeto lindo que agora está aí online, disponível para todas as mulheres do planeta. Fala um pouquinho, né? Eu participei da roda lá quando ainda era presencial, no Rio, enfim. Fala um pouquinho desse projeto tão
Tá.
lindo.
Amanda, a Roda das Sementeiras é meu xodó, assim, é talvez o lugar realmente onde eu acredito que a gente consiga, de fato, se alguma preparação é real e possível, eu acho que ali as mulheres conseguem se preparar, porque a gente está mergulhando o tempo inteiro dentro do próprio umbigo, né? Então, muitas chegam ali para se preparar para o parto, e de repente a gente está falando sobre política, de repente a gente está falando sobre outras coisas que envolvem a maternidade, que não é só botar um bebê para fora do corpo, né? Mas que corpo é esse? Que história é essa? Que lugar é esse que a gente quer coexistir com esse ser humaninho que está chegando? Então, a roda ela tem muita potência no lugar da cocriação dessa maternidade mais leve possível. São 12 anos ou 14, agora eu estou perdida, né? Eu comecei a dar grupo de, né, a montar grupo de gestantes em 2008. E
Nossa.
desde lá eu não parei. Então, assim, são milhares de mulheres que já passaram pelas rodas e a pandemia, se alguma coisa de bom a gente pode falar da pandemia, né? No meu caso,
Sim.
foi poder levar essa roda para o online e ver que funciona,
Com
sabe? E aí
certeza.
eu consigo pegar a gestante que está no Japão, a gestante que está na Indonésia, a gestante que está em Portugal e várias cidades do Brasil e fazer uma grande dança, uma grande ciranda, cada uma no seu quadradinho ali no Zoom, mas a gente dança, a gente ri, a gente chora, a gente conversa, a gente constrói nesse campo que para mim é muito sagrado. E ali eu dou a mão para elas, assim, a gente tem um grupo onde quem está na roda participa, eu tiro as dúvidas, às vezes uma fica inquieta com alguma situação da gestação, e eu estou ali de parteira, de alma, né, ajudando a dar um norte ali para cada uma. E outra coisa é o Semente Boa, que é um curso que está super acessível, que eu coloquei na plataforma do Hotmart, e é um curso basicamente de preparação emocional para o parto, onde eu falo um pouquinho sobre tudo isso. É um popurrí da roda que a mulher pode fazer inteiro em uma sentada, assim. Toca e vai assistir do lado e caneta para anotar aquilo que impacta o coração. Mas
Ai,
eu
que
recomendo
delícia.
muito, assim, porque eu vejo de fato a diferença. E às vezes a mulher na gestação faz ideia do presente que ela está recebendo, ela vai entender isso depois do parto.
É, sim.
Quando ela ganha uma Porque a roda não acaba na roda. A roda, ela continua, porque aquela geração de grávidas segue juntas. Então,
Com
eu vejo
certeza.
família. Eu
Com
tive
certeza.
mães que foram convidadas para ser madrinhas, uma da outra, e se conheceram na roda,
É.
sabe? É
Fez
muito
tanta
lindo.
diferença no meu perpério isso, né? Porque a gente fechou ali um grupo de 7 amigas, e eu acho que esse primeiro ano, né, que é tão intenso e que você precisa estar vivendo aquilo ali em rede, isso fez toda a diferença. Foi dessa roda, né? Foi através disso, e eu fiz amigas, né? Tem a Nanda, que daqui a pouco vai estar aqui também com a gente falando sobre o perpério. A Nanda é essa amiga do coração que eu conheci na roda. Então, assim, essa rede é fundamental, né? Ela é muito importante e também é fruto, né, desse processo. Então, eu acredito demais nisso, né? Está muito. E cada vez mais com esses grupos online, né, Dida? Porque às vezes a gente não tem tempo ou se muda. E o online possibilitou essa conexão, né? Tá aí uma coisa muito bacana que trouxe pra gente, né? Então, é muito bonito de ver. Muito bacana.
É isso, amor. Se tiver grávida, vem para a roda de sementeiras, vem gestar coletivamente e vem você também, amor. Só corre o risco de sair grávida.
Ai, não fala não, que tem um desejo interno que o Léo passa mal, né? Ele fez vasectomia, ele já falou que chega, já tá bom, né? Porque ele ainda tem o LIP, então são 4 almas. E tem que a gente trabalha na matéria também, né? Então, mas é muito bonito, é um processo. Eu morro de saudade. Eu, quando fico olhando seus posts, eu fico, ai, gente, coisa mais linda, eu acho incrível. E foram gestações que não foram gestações perfeitinhas, assim, teve muito enjoo, teve muito isso, teve muito aquilo, mas, gente, é muito mágico, né? É um milagre muito materializado ali, né? A gente vivendo aquele milagre de uma forma tão consciente. Dida, do meu coração. Muita, muita, muita gratidão pelo teu servir. Mulher, você é muito incrível. E trazer esse amor, essa sua sensibilidade, o teu conhecimento, tudo que você traz e carrega em você, de tanta beleza, sabe? Assim, que gratidão de ter você aqui, né? Aqui na roda, aqui na nossa roda de conversa, no Sagrada Cirana, mas que gratidão de ter você aqui, vivendo nesse planeta aqui com a gente, servindo de uma maneira tão bonita para a chegada e o ancoramento dessas novas almas que chegam aqui. Então, toda a gratidão do mundo para você, meu amor, toda a luz e prosperidade, e que seu trabalho continue reverberando lindamente. Tem uma frase do Michel Odan também que me chama muita atenção e que eu atrelo muito ao teu trabalho, é que para mudar o mundo, a gente tem que mudar a forma de nascer, né? E você está contribuindo um bocado para mudar o mundo. Parabéns e muito obrigada, meu amor, de verdade.
Muito, foi um prazer participar com você. Que delícia bater esse papo. E sigamos juntas, meu amor.
Arrou, arrou. A gratidão aqui também e agradecer de todo o coração para quem está nos ouvindo. Espero que a gente tenha deixado, né, a pílulazinha aí desse amor, desse auto-amor, dessa desconstrução e dessa ressignificação. Então, gratidão a todo mundo que nos escuta. Um beijo enorme no coração seu e de todo mundo que está nos escutando, Dida. Beijão. Tchau, tchau.
Ei, tomada. Beijo, beijo.